A Rádio Sputnik Entrevista.
Bem, conforme estamos destacando no programa de hoje na Sputnik, terminou nesta terça-feira, 10 de julho, o resgate na Tailândia dos 12 meninos e do treinador de futebol dos Javalis Selvagens, que passaram mais de 2 semanas confinados numa caverna na região de Chiang Rai. E, neste momento, a grande preocupação dos médicos que estão assistindo estes meninos e o seu treinador é com a possibilidade deles terem contraído infecções pulmonares, além de outras infecções generalizadas. Há pouco a gente falava que não sabia se esses meninos poderiam estar em condições clínicas de atender ao convite do presidente da FIFA, Gianni Infantino, para assistir, se recuperados estivessem, a partida final da Copa do Mundo em Moscou no próximo domingo. Mas a autoridade para falar sobre essa questão médica é o renomado pneumologista Alexandre Milagres, para nossa satisfação, já na linha para comentar este assunto conosco. Grande Alexandre Milagres, boa tarde, prazer enorme voltar a ouvi-lo na Sputnik.
Risenberg, Arnaldo Risenberg, prazer é nosso e mais uma vez estar aqui contribuindo aí com a programação e com o jornalismo da Sputnik Brasil. Um abração, querido.
Da mesma forma, meu caro Alexandre Milagres, do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico, menos de uma semana é um prazo razoável para se pensar numa convalescência e numa alta para que as crianças possam fazer esta longa viagem entre Bangkok, capital da Tailândia, e Moscou, capital da Rússia?
Arnaldo, quer dizer, do ponto de vista assim, da observação do fato, hoje em dia a medicina se baseia muito nas evidências, né? A gente chega a dizer mesmo que a medicina baseada em evidência. Como nós estamos distantes, nós não sabemos, nós não temos as informações atualizadas sobre o estado de saúde de cada um dos meninos. Primeiro, é bom a gente lembrar que vocês trazerem essa matéria atual como essa matéria mobilizou o mundo inteiro, é uma matéria que bombou nas redes sociais e no pensamento das pessoas. Eu recebi, por exemplo, pessoas de minha inteira confiança e pessoas letradas, pessoas com pós-doutorado. Por exemplo, o Fernando Diniz, o idealizador da Lei Seca, que é um engenheiro, me mandando mensagens para eu entrar em correntes de pensamentos positivos e de oração para a gente aqui do Brasil contribuir com o desfecho positivo dos meninos. Você vê que
muito bonito. Muito bonito essa atitude.
Um negócio fantástico. E respondendo então objetivamente a tua pergunta, ainda é muito precoce, mesmo a gente à distância. É evidente que é precoce para a gente dizer em que condições esses meninos estão. Muitos dos exames que estão sendo feitos com os meninos não têm a resposta imediata. Alguns exames levam 1, 2, 3 dias, às vezes até mais. Tem culturas, dependendo do micro-organismo, que leva até 30 dias para você saber o resultado. E a prudência dos profissionais lá da Tailândia é tão grande e é uma coisa tão rígida que a gente tem informações que os pais, imagina os pais que ficaram distantes dos filhos naquela apreensão, os pais estão conversando com os filhos através de vidro. Quer dizer, eles não tiveram nenhum contato objetivo, um contato físico com os seus meninos, né? Você mostra que o quadro não está absolutamente ainda diagnosticado.
Além de tudo isso, o hospital na Tailândia, em que os meninos estão internados, reservou um andar inteiro só para eles.
Exatamente.
Só para eles e o treinador.
Exatamente, porque há doenças que a gente conhece, há doenças que são comuns, doenças que são raras e há doenças que são mesmo desconhecidas, né? Então, esse ambiente, o ambiente de caverna, e numa situação ainda de uma inundação da caverna, é possível até que existam ali micro-organismos nem detectados ainda, nem conhecidos.
A agência Reuters, doutor Alexandre
Arnaldo, a grosso modo, é que a principal doença que a gente pode adquirir numa situação de caverna é uma doença provocada por um fungo chamado histoplasma. E esse fungo é um fungo que não é raro, e essa não seria uma doença rara, é um fungo que normalmente se adquire através de partículas desse fungo que estão em fezes de morcegos ou de aves outras que podem ali entrar na caverna, mas uma das principais aves de caverna é justamente o morcego.
Exatamente isso que eu quero lhe perguntar. A agência Reuters reporta que uma das primeiras preocupações da equipe médica que está assistindo os meninos e o treinador da equipe de futebol é com a possibilidade deles terem contraído esta doença da caverna, que, conforme o senhor já adiantou, é provocada pelas fezes de morcegos e de aves.
Isso.
E que, se não for tratada a tempo e com rigor médico, pode levar a uma fatalidade.
Exatamente, é uma doença que tem uma certa predileção pelos pulmões, é tratada de uma forma até, hoje em dia, já bastante comum, não é um tratamento esotérico. Você tem a anfrotericina B como um antifúngico, né, um remédio que combate fungos, que é venoso, se aplica dentro de um soro, ou então um remédio que você toma via oral chamado itraconazol. Em geral, o tratamento é de um ano. Uma outra doença que pode ocorrer quando você tem a entrada de água e de água que você não sabe de onde veio e que animais que estavam ali naquele local é a leptospirose, que é provocada normalmente, assim, nas enchentes aqui do Brasil, nas enchentes das comunidades brasileiras, normalmente é por rato, urina de rato. Mas outros roedores que podem frequentar as cavernas, mesmo na Tailândia, podem também, eu não sei nominar esses roedores todos, mas também podem transmitir essa bactéria. No caso da leptospirose, é uma bactéria. A histoplasma é um vírus.
Gostaria apenas de lembrar, o senhor está mencionando a questão da inundação da caverna. Os meninos entraram na caverna no dia 23 de junho. Logo no dia seguinte, no dia 24, a região foi atingida por fortes chuvas. Chuvas estas que, segundo os meteorologistas, algo precoce, porque elas estavam previstas para ocorrer a partir deste mês de julho.
Isso.
E com a inundação, o ambiente ficou ainda mais inóspito e mais hostil para os meninos.
Exatamente. O tratamento da leptospirose é um tratamento mais padrão de penicilina ou doxicilina. Normalmente você começa com a penicilina mesmo. A questão principal não é nem os pulmões, é a função dos rins. Os rins é que tem que ser monitorados durante um período mais longo, porque às vezes gera insuficiência renal.
Este fungo que o senhor mencionou,
o histoplasma,
ele é absorvido pela respiração em ambiente altamente poluído, como é o ambiente da caverna. E ele se aloja diretamente nos pulmões ou ele procura outros órgãos do corpo humano?
Não, ele pode chegar a outros órgãos, mas a via de entrada é respiratória, é pulmonar. Depois ali ele pode se disseminar via corrente sanguínea, que o pulmão é irrigado, né? Ele tem rios e rios de afluentes de sangue, ou então pela via linfática, que são os gânglios. E aí você pode ter histoplasma, por exemplo, no cérebro, histoplasma cerebral, mas a via de regra, o caminho inicial é pulmonar.
Isto poderia levar a uma septicemia?
Isso poderia num momento mais avançado. Normalmente é uma doença mais localizada que vai gerar os sintomas do órgão que ele está acometendo. Então, se for, por exemplo, pulmonar e for a forma crônica da doença, você tem insuficiência respiratória, você tem dispneia, falta de ar bem, bem manifesta, e que pode eventualmente levar ao óbito. A terceira, pulando da histoplasma, que é uma doença fúngica, né? O leptospirose, que é uma doença bacteriana, existe sempre também o risco de você contrair numa situação dessa de raiva, que já é uma doença viral, e o vírus normalmente se dá pela mordedura de algum animal que tenha o vírus dentro dele. As notícias, muito recentes, né? Mas as notícias que a gente tem é que os meninos disseram que não encontraram nenhum animal dentro da caverna, portanto, não foram mordidos por nenhum animal que pudesse ter o vírus da raiva, que é uma doença gravíssima, muito mais grave que histoplasmose e leptospirose, com uma letalidade de quase 100%. Mas é uma coisa que a gente sabe que eles estão também rastreando a possibilidade desse tipo de evento ter ocorrido.
A gente também não pode descartar a possibilidade desses meninos terem sofrido algum lapso de memória, uma vez que eles enfrentaram um severo quadro de desnutrição, e isso de alguma forma pode ter afetado a lembrança dessas crianças.
Exatamente, eles estão numa situação de estresse intenso, né? Mas parece também, via informação que a gente tem pela sua imprensa, é que o professor foi ali um uma figura de uma importância extraordinária, que juntou não só o conhecimento que ele tinha e a vivência que ele tinha como monge, que ele fora, né, monge budista, e que deve ter feito lá técnicas de relaxamento e de meditação e de concentração, né, de aplacar o pânico, que me parece que ele conduziu extremamente bem. Nós estamos dizendo que as pessoas que resgataram os meninos são heróis, que realmente, né, expuseram-se ali, inclusive um dos voluntários, porque alguns estavam ali oficialmente, outros foram como voluntários para tentar ajudar.
De várias nacionalidades.
Sucumbiu à falta de oxigênio. Mas eu acho que esse professor também, pelo que a gente já ouviu, também poderia ser considerado um herói.
Sim. Você
manter uma dúzia de meninos emocionalmente estáveis é uma tarefa que a gente, que tem filhos, a gente imagina quão difícil deve ser, né? Evitar o pânico numa hora dessa.
Se ele teve uma atitude inicial considerada imprudente de adentrar a caverna com aquelas crianças, ele teve uma atitude muito bonita no decorrer dos dias que eles estiveram lá, porque ele abriu mão de se alimentar para que não faltasse alimento já bastante precário para as crianças. E ainda teve a humildade de se desculpar com os pais dos meninos, e os pais dos meninos, reconhecendo a grandeza da atitude dele, disseram: não, absolutamente, você não tem do que se desculpar, nós é que temos a agradecer a você pelos cuidados e pela serenidade que você procurou transmitir às crianças num momento tão difícil.
Arnaldo, não sei se você concorda comigo, mas provavelmente a indústria cinematográfica já deve estar se mobilizando, daqui a pouco isso vai estar nas telas de todos os cinemas do mundo.
Não tenha dúvida, assim como a indústria literária também, já deve ter editora conversando aí sobre compra de direitos autorais aí.
Exatamente.
Porque isso é um belíssimo de um enredo. É uma aventura, não tenha dúvida que talvez tenha sido essas duas semanas os mais longos dos dias da época contemporânea.
Conseguiu-se falar mais no evento dos meninos, muitas vezes, nos trend topics aí das redes sociais, do que na Copa do Mundo.
Exatamente. A Copa
mais
do Mundo.
Decisiva da Copa do Mundo.
Copa do Mundo passou a ser um evento paralelo ao drama vivido pelas crianças.
Muito bem. Essa nossa humanidade tem jeito. Eu sou muito otimista em relação ao que nos mobiliza, ao que nos move. E isso foi um exemplo excelente.
Grandioso. Né? Grandioso. Bom, como médico, quanto tempo de tratamento o senhor prescreveria para essas crianças se estivesse cuidando deste caso, com a gravidade que ele impõe ao profissional de saúde? Quanto tempo o senhor recomendaria de internação para esses meninos?
Como eu te disse, algumas dessas doenças demoram até 7 dias para você ter o diagnóstico, né? O diagnóstico mais rápido. Então isso para mim seria o básico. Se eles ficariam ou não nessa quarentena, não podendo receber ninguém, não saberia te precisar, né? Porque eu não tenho os exames que estão sendo feitos, porque esses meninos estão sendo todos radiografados, quer dizer, depende muito. Há uma outra questão, que uma coisa é a infecção objetiva. Você entrou numa caverna e se infectou, por exemplo, pelo fungos que o morcego transmite. Mas há uma outra situação, por exemplo, que é a sua imunidade sofreu, a sua capacidade de se defender aos micro-organismos que estão por aí e dentro de cada um de nós, também foi comprometida por essa má alimentação, pelo estresse, pela escuridão, pelo frio, pela umidade. Então, às vezes, você desenvolve alguma doença, não necessariamente que você adquiriu dentro da caverna, mas que você já portava. Um exemplo típico é o bacilo da tuberculose. O bacilo da tuberculose, você hoje pode desenvolver a doença porque você se contaminou com alguém há pouco tempo, ou então a sua imunidade baixa por um estresse, por uma perda afetiva, familiar, importante, você desenvolve uma doença de uma bactéria que você já tinha. Então, isso tudo vai ter que ser avaliado pela equipe médica. Eu não acredito que com menos de uma semana, 10 dias, esses meninos possam estar sendo liberados. Eu acho que essa possibilidade deles irem para a Copa do Mundo, eu deixaria para a Copa do Mundo do Catar em 2022.
televisão, vão assistir o final da Copa pela televisão.
Mas se a FIFA mantiver o convite, eu espero que faça, jogue para o Catar em 2022. Mas se houver condições deles irem, se assim os profissionais que estão acompanhando os meninos e o professor acharem e o treinador acharem que é compatível é porque eles estão baseados em evidências.
A FIFA teria uma...
tão saudável.
A FIFA teria uma bela saída nesse caso, convidar os meninos para já a partir do próximo ano, se a Tailândia disputar as eliminatórias para a Copa de 2022, já convidar os meninos para assistir às partidas das eliminatórias em que a Tailândia eventualmente estiver envolvida.
E a gente sabe que existem sub-17, sub-15, sub-18, então, sub-20, eles também podem já estar inseridos nesse processo, porque a questão política é muito importante.
É, né? Verdade.
Os meninos estão representando um país. Fato fantástico.
Bom, eles conseguiram uma façanha, né? Sobreviver a esse longo confinamento e ganhar a torcida unânime do mundo inteiro.
Exatamente. Eu li uma matéria também de jornal que dizia que especialistas diziam que você chegar onde os meninos estavam com a água barrenta, uma água que não dava para você enxergar nada, era mais ou menos você chegar no pico do Everest sem um guia.
Que aventura. É coisa de herói mesmo.
Coisa de herói.
Coisa de herói.
Todo mundo deixa para 2022.
Caríssimo amigo Alexandre Milagres, muito obrigado por mais esta elucidativa, mais do que elucidativa, entrevista à Rádio Sputnik. Felicidades para o amigo. Em breve quero voltar a ter a oportunidade de conversar com o amigo, até porque o amigo está desenvolvendo belíssimos trabalhos na Fundação Ataulfo de Paiva, no Rio de Janeiro. Desenvolvendo medicamentos para tuberculose, para o tratamento da tuberculose.
Você me permite que eu dê venda um projeto novo meu?
Sim.
Meu projeto novo chama-se Praia Não É Cinzeiro e Nem Lixeira. Nós estamos fazendo um projeto para a gente tentar reduzir o plástico que é jogado nos oceanos do mundo inteiro, e a guimba de cigarro é feita de plástico em boa parte, que é feita de um acetato. Então eu estou envolvido aí na nova lei que a gente criou no Rio de Janeiro, que proíbe saco plástico, e tem uma lei, essa lei é estadual, e temos uma lei municipal que proíbe agora, acabar as duas de serem sancionadas pelo prefeito e pelo governador, que proíbe canudo plástico no município do Rio de Janeiro, uma coisa de vanguarda, primeiro município do Brasil que você não vai mais poder distribuir canudo plástico.
Temos falado muito sobre essa questão do plástico aqui no programa como fonte de poluição. Em breve vamos abordar isso. Sucesso para o amigo nas iniciativas. Sucesso também no Clube de Regatas Vasco da Gama, onde nosso querido amigo Alexandre Milagres é coordenador de saúde preventiva.
Exatamente.
Boa sorte para o Vasco na próxima semana na retomada dos trabalhos pós-Copa do Mundo. Segundo, o Vasco enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil. Boa sorte, amigo.
Um abraço, Arnaldo.
Tudo de bom. O médico Alexandre Milagres, pneumologista, comentando a situação clínica médica dos 12 meninos do seu treinador de futebol, cujo resgate terminou com o maior sucesso nesta terça-feira na Tailândia. Todos eles, os 12 meninos e o treinador, estão isolados em ambiente hospitalar, impedidos de manter contato direto com quaisquer outras pessoas que não sejam as integrantes da equipe médica.